dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Pedute Advogados, que é falar com você, que tem uma empresa que tem que se adequar ao LGPD. Fala mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Amazon, que lançou agora na App Store dos Estados Unidos o aplicativo Game On, que ela lançou lá fora também no Android no final do ano passado. Esse app deixa a pessoa gravar até 5 minutos de gameplay em aplicativos compatíveis, né? Jogos compatíveis já. Pode até editar o vídeo lá se quiser, para depois publicar nas outras redes sociais, mas é aquela coisa, né? Por enquanto segue disponível só nos Estados Unidos. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Epic Games comprou a Mediatonic, que faz o jogo Fall Guys. Essa é uma das maiores aquisições já feitas aí pela Epic Games e acontece num momento delicado, né? Que está envolvida em vários processos de práticas anticompetitivas. O valor da compra da Mediatonic pela Epic Games não foi divulgado, né? Nem vazado aí pelo mercado, mas tá prometido já que nada vai mudar, especialmente aí no Fall Guys. Bom, e seguindo aqui com o papo de jogos, a Niantic mostrou como é que o Pokémon GO pode rodar no Microsoft Mesh, que foi o sistema novo anunciado pela Microsoft pro HoloLens, aquele headset que eles têm lá de realidade imersiva. Aí nesse vídeo de demonstração, o apresentador tá cercado lá de Pokémons num jardim, aí ele começa a interagir com o Pikachu, ele pega um, ele achou um menu na verdade usando a mão, pega um item lá e depois dá pro Pikachu, mas é aquela coisa, por enquanto é só bastante cara de demo. A própria Niantic fez questão de deixar claro que essa é só uma prova de conceito, né, para mostrar as possibilidades aí do Microsoft Mesh, e caso você queira ver esse vídeo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a Amazon anunciou que vai lançar no Amazon Prime Video mais 3 séries produzidas aqui no país. Elas são o drama Sentença, que é estrelado pela Camila Morgado, tem a série 5 Vezes Comédia, que tem o Gregório do Vivier, a Catiúcia Canoro, a Marta Novil, também a Samantha Schmertz, e por fim tem uma outra comédia também chamada Desjuntados, que tem o Gabriel Godoy e a Letícia Lima no elenco. Isso vem depois da Amazon ter confirmado no fim do ano passado, né, que começar a investir um pouco mais no Brasil, com séries já que estão estreando no serviço, e só mostra, né, ela segue comprometida com essa ideia de gerar conteúdo por aqui. Agora, ainda sobre streaming do Brasil, os 8 clubes menores lá do Campeonato Carioca se juntaram e fizeram um serviço novo para transmitir os jogos chamado Cariocão TV. Nessa plataforma vai dar para ver os 78 jogos aí do campeonato e também conteúdos tipo pré-jogo, pós-jogo também, né? Coisa exclusiva aí que vai ser transmitida só por lá. A Cariocão TV tem os preços que são meio estranhos na verdade, né? Custa R$60 por partida, ou então R$130 aí para todo o campeonato, uma coisa intermediária, que sai só R$50 por mês. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Logitech lançou por aqui o mouse Bluetooth Ergo M575. Ele tem uma trackball grandona do lado esquerdo, com rastreamento de até 2.000 pixels por polegada, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando aqui com as notícias do Brasil, tá aumentando agora o limite de transferências pelo Pix. A partir de agora, a transferência por Pix tem o mesmo limite aí que você tem no seu banco para fazer transferências em TED, exceto por compras. Aí o limite é também do seu cartão de débito. Já uma outra coisa também que foi anunciada aqui no Brasil foi mais o conselho que o TikTok está criando. Ele fez o conselho consultivo de segurança nos moldes que eu comentei ontem, que eles tinham criado também na Europa, e é o seguinte aqui no Brasil. O time de 6 membros fundadores se reúne uma vez por trimestre para discutir coisas sobre segurança infantil, né, também desinformação, parte mais de discriminação e moderação também, e caso você queira saber mais sobre o painel, né, quem compõe a coisa toda, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui sobre o Brasil, a plataforma Eduz de educação online confirmou vazamento de dados aí de mais de 12 milhões de pessoas, o que é quase diário, né, que tenho falado aqui sobre vazamento de dados de brasileiro. Dentre as informações extraídas lá dos servidores deles, tinham CPFs e CNPJs, tem e-mail também, né, número de telefone, até número parcial do cartão de crédito, eles estão avisando já o pessoal que foi afetado por isso. Já o hacker que está vendendo esse pacote de dados queria $50 mil por ele, mas baixou para $20 mil aí, para ver agora se alguém tem tanto dado por aí, né, que precisa baixar o preço. Caiu só para $20 mil para ver se alguém compra. Bom, e já que eu acabei de falar sobre vazamento de dados de empresa brasileira, deixa eu girar um minuto aqui do episódio para agradecer a Pedute Advogados, que é falar com você que também é empresa que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, mas não sabe como começar. Uma das especialidades da Pedute Advogados, que atua desde 77 com propriedade intelectual, é justamente no mercado de tecnologia da informação, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que está valendo já desde o ano passado aqui no Brasil. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que pelo menos o que está decidido hoje é que em menos de 6 meses vão começar a valer as multas da Lei Geral de Proteção de Dados, então claro, né, que se você tem que se adequar a isso, é melhor você correr. No site da Pedute Advogados você pode encontrar mais informações sobre o que eles podem te ajudar, né, a se adequar à LGPD, então acessa lá, pedute.com.br, pedute.com.br. Aí no site você entra em contato com eles e comenta, né, que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e já começa a dar o primeiro passo para se adequar à LGPD aqui no Brasil. Mais uma vez, acessa lá. O endereço é pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que parece que vai expandir para as imagens agora, aquele recurso de você mandar uma mensagem que pode sumir depois de um determinado tempo ou depois da que a pessoa deixa a janela de conversa. O pessoal do site WBetaInfo mostrou uma tela que tem uma espécie de um ícone de um timer, né, que você consegue ativar quando você for mandar uma imagem a partir de agora no WhatsApp, mas é aquela coisa, né? Por enquanto é só na versão beta e tem que ativar a coisa toda por código. Parece que do jeito que está sendo feito esse recurso, a pessoa consegue abrir a foto normalmente, né, mas ela some depois que a pessoa deixa a janela da conversa, mas pelo menos por enquanto pode dar print, né? O que mata um pouco o propósito aí da coisa toda. Ainda não existe uma previsão oficial pro lançamento do recurso aí, que vai fazer a foto sumir se você quiser, né? Por envio pelo WhatsApp. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre as coisas do Facebook, o site Gizmodo comentou que aquele conselho que eles têm, né, de revisão de decisões, tá ficando frustrado, que eles não conseguem ter um impacto real aí nas decisões do Facebook, o que é claro, né? Que é o que eles queriam aí desde o começo dessa conversa. Um dos 20 membros do painel comentou que eles estão meio frustrados, né? De ter que ficar decidindo post por post lá o que entra no ar, o que sai do ar, que pode voltar e tudo mais, e que não tem mais impacto aí nas decisões da empresa. Uma das mudanças que eles queriam, por exemplo, é ter acesso ao algoritmo do Facebook para determinar coisas um pouco com mais de nuance, né? Que tem que ter só um pouco menos de exposição, por exemplo, o que é claro, né? Que é uma coisa bastante improvável que vai acontecer de verdade. Bom, e pulando aqui de uma rede social para outra, o Twitter tá começando a liberar no Android agora o acesso ao Twitter Spaces, aquela resposta deles a Clubhouse que era exclusiva, por enquanto aí, só pro iOS. Então, a partir de agora, né? Quem usa o Twitter no Android consegue entrar nas salas também para escutar o que o pessoal tá falando, mas segue restrita e só algumas pessoas a criação dessas salas para todo mundo conversar. Bom, e agora o assunto é o Chrome, que está facilitando aí a administração de perfis para vários usuários do mesmo navegador. Então, com esse update mais recente do Chrome, cada vez que você abre o navegador, você escolhe qual perfil que você quer usar, né? Tipo de streaming também, quando tem mais de um perfil que foi criado lá para usar a mesma conta. E além disso, foi liberado também aquele recurso novo aí de lista de leitura, que estava disponível por enquanto só no Chrome do iOS, mas chegou aí também agora no Android para PC. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela deu até o final desse mês, 31 de março, para quem comprou aquele DTK, o kit de desenvolvimento de transição para processadores ARM, devolver o computador lá para a empresa. Na troca da devolução desse computador, né, que custava $500, a Apple está dando $500 também de crédito para a pessoa comprar alguma coisa na Apple Store, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a Apple, tem beta novo aí, o terceiro beta do iOS 14.5. Essa nova versão do beta traz mais referências ainda ao recurso familiar de uso do Apple Car, que tinha pintado já nesse primeiro beta, e tem coisa nova aí também no aplicativo Buscar. Ele prepara ainda mais o sistema também, né, pro lançamento das AirTags, o rastreador que no ano passado o Guilherme Rambo descobriu que a Apple tava fazendo, mas que até agora ela não conseguiu lançar, e também dá suporte a rastreamento de terceiros por meio do aplicativo Buscar. Bom, e além do beta do iOS 14.5, tem versão nova aí também do beta da próxima versão do macOS. A principal diferença que o pessoal viu nesse sistema, na verdade, é para desenvolvedores, né, que a Apple tá prevendo a remoção do suporte da API da Rosetta 2 para algumas regiões, mas está ativado ainda, por enquanto, pelo menos por enquanto, né, o suporte no mundo inteiro. Essa API, resumindo bastante aqui, faz parte do sistema que a Apple fez para fazer aquele negócio da transição do processador Intel para ARM. Ela faz uma espécie de uma tradução da instrução lá de processador para o outro, para conseguir rodar tudo lisinho como a Apple tinha prometido, mas ela está prevendo aí que por algum motivo talvez tenha que tirar o suporte em alguns países. Bom, e por último sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, pintaram de duas fontes a informação de que ela pode lançar ainda nesse ano uma versão nova do iPad, que é o iPad Mini Pro. Parece que ela deve adotar para essa geração esse look mais recente do iPad, né, que não tem o botão Home, também tem as bordas bem fininhas e vai crescer a tela. O pessoal falou que ela pode ter coisa de 8,7 polegadas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou uma empresa, um serviço bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!